Olá, eu sou Emanuele Garcia e começa agora mais uma edição do programa Crítica de Ponta. A série O Conto de Aia apresenta um mundo onde as mulheres são proibidas de exercer seus direitos básicos como leitura e trabalho. A crítica de Sara Brasil mostra esse cenário e como a nossa realidade está cada vez mais próxima desse mundo fictício.
Já imaginou acordar em um mundo onde as mulheres não podem ler, trabalhar, possuir dinheiro próprio e existirem apenas para servir os homens? Esta é a realidade da série americana O Conto d'Aia, que retrata os Estados Unidos que do dia para a noite sofreram um golpe de Estado por uma facção extremista religiosa. Baseada no livro de Margaret Atwood, publicado em 1985, a série se tornou uma das obras mais importantes da TV contemporânea. Mais do que começa como ficção, pode vir a se tornar um espelho incômodo da realidade. Criada por Bruce Miller, a série completou um ano de encerramento, com 6 temporadas e 15 prêmios Emmy acumulados ao longo de sua trajetória. Na trama, os Estados Unidos passam a se chamar República de Gilead, uma ditadura teocrática. Lá, acompanhamos June Osborne, interpretada por Elizabeth Moss. Lá, as mulheres férteis são chamadas de aias, que são escravizadas com o único intuito de gerar filhos aos líderes do governo e suas esposas. A protagonista luta contra esse sistema e busca a filha que lhe foi roubada. Margaret Atwood diz que não inventou nada e que tudo isso já aconteceu em algum lugar do mundo real. E ela estava certa. Basta abrir o celular para se deparar com tudo que Gilead prega, mas não como ditadura, como conteúdo recomendado pelo algoritmo. É o movimento Red Pill, uma subcultura online composta majoritariamente por homens que pregam mulheres sem poder. A ideia começou como conteúdo de autoajuda, mas foi se tornando cada vez mais misógino. Um dos grandes precursores desse movimento no Brasil foi o Calvo do Campari, preso no ano passado por bater em sua namorada. Esse movimento se espalhou de forma rápida, com redes sociais, podcasts e venda de conteúdo online. E tem estado mais em alta entre o público jovem, que vive uma onda conservadora no país. Em Ponta Grossa, os números se tornam cada vez mais preocupantes. Apenas no primeiro semestre do ano passado foram contabilizados 290 casos de violência contra a mulher. E nesse ano, Ponta Grossa se encontra no terceiro lugar de cidades com mais violações no Paraná. A ligação entre a obra cinematográfica e o movimento Red Pill é direta. O que muda é o método. A série utiliza uma ditadura. Já o movimento Red Pill tem a internet como sua maior arma. Mas a misoginia está amplamente presente em ambos.
A dura realidade de superação no esporte é tema abordado no livro No Fundo é Amor, de Ali Hazelwood. A crítica de Yasmin Aguilera mostra uma desromantização da vida esportiva, que sofre com expectativas e pressão psicológica.
No Fundo é Amor, da escritora Ali Hazelwood, mostra o esporte longe da ideia romantizada de superação constante. O livro apresenta atletas vivendo sob a pressão extrema, presos à necessidade de vencer e melhorar, provar o valor o tempo todo. Entre os treinos intensos, cobranças intensas e o medo de falhar, descansar parece quase um erro. Essa discussão se aproxima da realidade aqui no Paraná. Um estudo publicado na Revista de Educação Física da UEM, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba e da Unopar, avaliou 1.217 atletas brasileiros entre 12 e 17 anos. A pesquisa identificou níveis significativos de exaustão física e emocional, além da redução do sentimento de realização esportiva, sintomas associados ao burnout esportivo. Segundo os pesquisadores, a pressão por resultados, a rotina intensa de treinos e a cobrança constante por desempenho estão entre os principais fatores ligados ao desgaste psicológico em jovens atletas. Outro levantamento, realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, analisou atletas de futsal da Liga Nacional e encontrou sinais frequentes de desgaste emocional e redução de sensação de realização esportiva em ambientes de alta cobrança competitiva. Em Ponta Grossa, onde o esporte universitário e escolar movimenta centenas de jovens, muitos atletas também precisam conciliar treinos, competições, estudos e expectativas familiares. No livro, os personagens passam a medir o próprio valor pelas vitórias. O erro deixa de ser aprendizado e vira fracasso pessoal. Essa lógica também aparece fora de ficção em ambientes esportivos marcados pela produtividade extrema, onde o sofrimento e o cansaço acabam sendo vistos como prova de dedicação. Mais do que um romance esportivo, No Fundo é Amor levanta uma discussão sobre saúde mental, autocobrança e outros impactos da pressão por performance. Um debate que conversa diretamente com a realidade dos atletas.
Com uma mistura de poder e romance, a cantora Diana Altaus lançou no final do ano passado um novo álbum com músicas animadas e batidas eletrizantes. Júlia Neves faz uma análise das produções da artista paranaense.
Inspirado na estética anos 2000 e com nome nada convencional, Felide é o álbum de estreia da cantora paranaense Diana Altaus. Lançado em novembro de 2025, o título do disco simboliza força, independência e sensualidade feminina. Ao todo, são 12 faixas inéditas que se conectam, sobretudo, com o público jovem. Temas como desilusões amorosas, paixão, desejo e autoconfiança, que são universais, não ficam de fora. A coletânea conta também com as colaborações de Gustavo Mioto e L7. Por ser um álbum pop, as músicas são fáceis de memorizar, com refrões repetitivos e batidas energéticas. Entretanto, o disco não se mantém só nos clássicos ritmos animados do gênero. Faixas como Ei Sozinha e Não Compensou Te Amar possuem melodias mais melancólicas e letras emocionais. A ambiguidade também faz parte da estratégia criativa da artista. Em Medo de Nada, faixa que aborda o receio de se aprofundar em relacionamentos, Diana brinca com a palavra nada. A frase "quando a gente se quer, não tem medo de nada, só nada, só nada, só nada contra a maré" atesta o uso do recurso. Por outro lado, Felidia, Tira o Teu Ar e Gata nos 2000 reafirmam a essência do álbum. Com ritmos dançantes, Diana canta sobre sedução, magnetismo e liberdade. A faixa Gata nos 2000, inclusive, é um dos pontos altos da coletânea. Fruto da parceria com o rapper L7, o contraste entre os estilos e as vozes despertam o interesse e cativam o ouvinte. Após 5 anos do seu primeiro single, Stuck Into This, Diana se fortalece na indústria da música com autenticidade e forte presença criativa.
Memórias familiares transformadas em arte. A exposição Vou Falar Sobre Elas apresenta histórias de mulheres que atravessam gerações por meio de desenhos, gravuras e textos. Esta é a crítica de Amanda Rafaela dessa edição.
Vou Falar Sobre Elas chega a Ponta Grossa trazendo uma proposta que transforma lembranças familiares em arte. A exposição foi criada pela artista Michele Fiorucci durante o período de isolamento social em 2020 e apresenta histórias que atravessam gerações. A partir da arte, Michele encontrou uma forma de revisitar memórias, fortalecer laços e dar novos significados às experiências da própria família. A amostra faz parte do calendário de exposições de 2026 da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também cria uma conexão especial com o bairro de Oficinas, onde está localizada. Algumas das obras retratam memórias do próprio território, fazendo com que o espaço também se torne parte da narrativa. A exposição aproxima o público de temas como pertencimento, identidade e memória coletiva. Ao todo, são 14 obras, entre textos curtos, desenhos e gravuras, que revisitam histórias íntimas e afetivas da artista. As produções contam com as trajetórias de 6 mulheres, histórias que ganham uma releitura poética e ajudam a valorizar vivências femininas que muitas vezes acabam invisibilizadas. A proposta também convida o público a refletir sobre o papel das mulheres na construção das histórias familiares e sociais marcadas por afetos, silêncios, desafios e legados que atravessam o tempo. A exposição está na Galeria de Arte da UEPG, no espaço expositivo anexo ao Cine Teatro Pax. A entrada é gratuita e aberta ao público.
Substâncias injetáveis que auxiliam no emagrecimento passaram a ser utilizados também por adolescentes no país. Eduarda Leal discute na crítica o contrabando ilegal desses medicamentos no Brasil.
Você já ouviu falar em Monjaro? O tirzepatida, popularmente conhecido como Monjaro, é um medicamento injetável recomendado para diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso. Ele é responsável por melhorar o controle glicêmico e melhorar os processos que auxiliam e viabilizam o emagrecimento. A onda de busca para perder peso e a vida saudável tem ganhado força na internet. E consequentemente, a busca pelo remédio sem receita também. No estado, são apreendidos cerca de 500 a 1.000 ampolas do remédio sem receita médica. Geralmente, elas são apreendidas em Foz do Iguaçu, na fronteira do país. A Anvisa orienta que o uso do remédio sem prescrição médica apresenta riscos à saúde. Até 2026, o Monjaro era liberado apenas para adultos, mas em abril, a Anvisa liberou o uso para adolescentes de 10 a 17 anos com diabetes tipo 2. A venda do remédio também é liberada em farmácias autorizadas.
A Praça da Catedral é um ponto de referência em Ponta Grossa e oferece um espaço de lazer e encontros aos moradores da cidade. Porém, reclamações em relação à tranquilidade que o espaço deveria oferecer têm se tornado cada vez maiores. É o que Celine Stephanie critica na editoria de Giros.
A Praça Marechal Floriano Peixoto, conhecida como a Praça da Catedral, é um dos lugares mais conhecidos de Ponta Grossa. O espaço abriga a histórica Catedral Santana e desde 2023 passou a ter uma movimentação noturna por causa dos bares ao redor da praça. Entre sexta-feira e domingo, muitos jovens se encontram no local para conversar, beber e ouvir música. A movimentação começa por volta das 7 horas da noite e segue até a madrugada. Algumas pessoas levam cadeiras para ficar na praça, enquanto outras chegam em carros com som alto, transformando o espaço em um ponto de encontro. Porém, o local também recebe muitas críticas dos moradores da região. As principais reclamações são o excesso de barulho, sujeira, garrafas quebradas e pessoas urinando em público. Os questionamentos destacam a falta de fiscalização pela prefeitura. A praça deixou de ser apenas um cartão postal da cidade e se tornou também um espaço de conflito entre lazer e tranquilidade. Entre as normas vigentes está a Lei Municipal número 14.523 de 2022, que prevê a prevenção da qualidade de vida e do sossego público. A legislação proíbe som altos em volumes excessivos em zonas residenciais e comerciais da cidade.
Clube de livros ganha um destaque por permitir interações entre leitores e incentivo para conhecimento de novas obras. Na crítica de Giulia Neves, ela apresenta um grupo de Ponta Grossa totalmente feminino.
Feito por mulheres, para mulheres. Assim nasce a ideia do Sweet Page Club, clube do livro 100% feminino, criado em junho de 2025 por Bianca Book. Natural de Limeira, no interior de São Paulo, a criadora de conteúdo literário se mudou para Ponta Grossa no ano passado e, ao procurar nas redes sociais por clubes de leitura, não encontrou nada na cidade. Assim, surgiu a ideia de fazer o próprio projeto. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2024, 53% do país é composto por não leitores, ou seja, cidadãos que não leram sequer um livro, parcialmente ou inteiro, nos 3 meses que antecederam a pesquisa. O Paraná, entretanto, vai na contramão do Brasil. Aqui, 54% da população é leitora. Clubes do livro, como o criado por Bianca, podem fomentar a assiduidade dos leitores. Até maio de 2026, o Sweet Pages Club conta com 40 participantes. O espaço democrático, formado internamente, é um aspecto positivo. Por meio de votação, os membros escolhem o dia do encontro mensal, que é feito de forma presencial, o local do encontro e também qual será o livro lido no mês. Desde a criação, o clube seleciona majoritariamente obras literárias de romance. Na pesquisa Retratos da Leitura, destaca-se justamente essa tendência. Em 2024, o gênero foi o terceiro mais lido no país, com 20% do total. Parcerias com editoras e empresas do ramo também é um diferencial do projeto. Selos como Harley Quinn, Jangada e Livros da Alice já firmaram parcerias.
Uma tendência vem ganhando destaque no mundo midiático. Os famosos óculos da Miu Miu estão se tornando cada vez mais populares. A crítica é de Eduarda Leal.
A partir de meados de 2025, as influenciadoras digitais começaram uma nova tendência. O óculos da Miu Miu, marca criada pela Dona da Prada, produz peças com um design que mistura o retrô com o contemporâneo. O modelo popular é o MU04Z, que se destaca pelo formato oval e retangular alongado, com hastes finas e a logotipo vertical da marca. O óculos se torna popular em redes sociais por ser usado por celebridades, influenciadoras e o preço de uma unidade original pode custar de R$2 a R$3 mil. Para quem não tem acesso ao original, o mesmo produto em versões não originais pode ser encontrado em lojas populares ou até mesmo em ambulantes. A comercialização de óculos com grau e de proteção solar de vendedores não credenciados é proibida por lei. Na região sul do país, a polícia realiza operações frequentes para apreender produtos ilegais. No Rio Grande do Sul, em 2023, foram apreendidos óculos falsificados avaliados em R$17 mil. No Paraná, a polícia opera buscas a óticas, que aplicam golpes a consumidores para uso de dados e falsificação de lentes. A quem tem interesse em adquirir algum produto, deve se atentar à procedência do local de venda para não cometer ação criminosa.
Universidades do Paraná sofrem com a baixa no número de candidatos aos vestibulares. A crítica de Dimitri de Souza apresenta números preocupantes em relação à busca pelo ensino superior.
De 2016 a 2025, o volume de inscrições para vestibular nas principais universidades estaduais do Paraná revela recuo. O fenômeno atinge as universidades estaduais de Ponta Grossa, Londrina e Maringá. Tais locais somam números bem abaixo dos índices em comparação à década passada. Em contrapartida, a UniOeste exibe um perfil contínuo e resiste à baixa, com uma média de 11 a 12 mil inscritos por concurso. Já o EPG viu um total de candidatos encolher de mais de 2.600 em 2016 para 9.000 em 2025. A UEL segue um rumo similar e viu a lista cair quase pela metade no mesmo período, com uma máxima em 2020 de 26 mil concursandos para 15 mil em 2025. Ainda que a Universidade Londrinense seja a instituição com o maior número de inscritos das universidades estaduais analisadas, essa queda acentuada não pode ser ignorada. A proporção entre vagas e candidatos é outra estimativa que se modifica bastante a cada ano. Vale o exemplo da UEPG. No vestibular realizado pela universidade no ano passado, eram um total de 1.200 vagas distribuídas entre os cursos, enquanto em 2016 eram 738. Na prática, menos vagas para um número maior de candidatos, com a proporção de 7 e 17 candidatos por vaga, respectivamente. A estrutura dos testes também mudou com o passar do tempo. A UEM é a única que mantém a rotina de duas provas por ano, verão e inverno. As demais realizam apenas um vestibular ao ano. A UEPG, que antes da pandemia da Covid-19 realizava duas provas, agora realiza apenas uma. O vestibular é uma prova aplicada entre outubro e novembro pelas universidades estaduais do Paraná. Na maioria dos casos, constata-se uma queda na procura dos jovens pelo ensino superior no Paraná.
E assim encerramos mais uma edição do Crítica de Ponta, produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEPG. O podcast vai ao ar aos sábados, às 8h30, na rádio comunitária Princesa FM 87.9. Confira as atualizações semanais no portal ou nas redes sociais do periódico. Até a próxima! Apresentação: Emanuele Garcia. Repórteres: Amanda Rafaela, Dimitri de Souza, Eduarda Leal, Celine Stephanie, Giulia Neves e Sara Brasil. Editora: Emanuele Garcia. Supervisão técnica: Atom Galera e Felipe Galvão. Professores responsáveis: Paula Melani Rocha e Sérgio Luiz Gadini. Jornalismo UEPG 2026.